Bom dia, ministro.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, no ar. O Bom Dia Ministro, hoje recebendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam dessa entrevista colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país. Obrigada a todos vocês pela presença, e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e você é nosso convidado para passar a próxima hora com a gente. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. Vamos aos caminhos para você acompanhar essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode assistir pelo site da Agência Gov a toda a nossa programação. Além da TV ao vivo, você vê aí tudo que a gente coloca no ar e acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, em um mundo totalmente digital e globalizado, o Ministério das Comunicações tem como missão, e por que não dizer como desafio, conectar um país com as dimensões do nosso. Junto com essa conexão, vem também uma série de novidades tecnológicas e o desafio de desenvolvê-las, como a TV do futuro, a TV 3.0, e já na lista dos maiores desafios da pasta, a pasta estuda aí temas como a taxação de Big Techs e a regulamentação das redes sociais. Sobre tudo isso, e se a gente tiver tempo, muito mais, a gente conversa com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores também das mídias digitais. Um prazer retornar aqui aos estúdios da EBC, poder estar participando desse programa, onde a gente tem a oportunidade de estar falando um pouco, né, das entregas efetivas que temos tido a oportunidade de fazer através do governo do presidente Lula nessa pasta que é tão estratégica importante hoje no dia a dia dos brasileiros.
Sem dúvida, ministro. Quero começar falando agora em março, no dia 18, mais especificamente, a gente vai ter um leilão para instalação de ERBs, que são as estações rádio base que levam aí a telefonia celular para as localidades, né? E também internet, conexão. E vai ter um leilão reverso, que é, geralmente nos leilões, né, ministro, é feito um lance, né? Abre lá a concorrência, tem o produto e cada um dá um lance. No leilão reverso, o governo oferece lá, olha, tem isso aqui, e as empresas, quem oferecer o menor valor pelo serviço, pelo que é exigido, leva. É isso, ministro?
É isso, Karine. Esse programa, né, essa ação, ela surgiu de uma nova política pública que nós instituímos lá no Ministério no ano passado, que foi justamente uma política pública voltada a levar cobertura de telefonia móvel, de banda larga móvel, para comunidades rurais que ainda são desassistidas, né? A gente vive hoje, o Brasil é um país de dimensões territoriais continentais, né? Onde temos muitas comunidades em áreas rurais com pessoas, né, com um percentual significativo da população que não tem cobertura de telefonia móvel, né? Que algumas delas, no máximo, às vezes, têm uma internet via rádio que fica a maior parte do dia fora do ar, desativada, do que funcionando, né? Diante disso, nós dialogando com a Anatel, a gente solicitou à Anatel o levantamento de todos os compromissos dos leilões anteriores, do leilão do 4G, do leilão do 5G, o mais recente, sabendo que parte desses compromissos que as operadoras móveis haviam assumido com o governo era de levar essa cobertura, levar novas estações dessa rádio base, né, novas torres de telefonia móvel, mas na linguagem da população, para comunidades espalhadas no Brasil inteiro. Tem um cronograma que as empresas já têm de entregar e cumprir esses compromissos. E aí, com isso em mãos, a gente viu que ainda tinha um vazio que não estava contemplado nesses compromissos. muitas demandas ficam chegando o tempo todo no Congresso ou no Ministério. Né? Ah, a comunidade ali importante no estado ali, no município e tal, comunidades que chegam às vezes a ter uma população de 5 mil habitantes, por exemplo, similar à população que hoje alguns municípios, né, têm no país, né, municípios menores. E nisso a gente foi mapeando e aí conseguimos organizar uma fonte de recursos através do GIRED, né, que tinha um saldo remanescente de um recurso do leilão do 4G lá atrás, que não havia sido utilizado. Então nós instituímos que essa nova política pública a gente ia estar utilizando esse recurso para poder fazer leilões reversos e suprindo esses vazios em algumas comunidades ali que a gente tinha conseguido mapear. Fizemos o primeiro leilão, que foi um sucesso. Conseguimos atender 50 comunidades. Praticamente todas essas comunidades já estão com a torre ativadas. Ou seja, a gente estabeleceu um prazo ali de 90 dias.
É rápido,
e as operadoras que venceram esse leilão já entregaram as torres, já estão ativadas. Ou seja, então foi bem efetivo, inclusive a entrega final. Então essas comunidades já estão recebendo essa cobertura. E o leilão reverso funciona da seguinte forma: o governo dá um subsídio em parte do investimento a ser feito. Tá? Então, por que essas comunidades ainda não têm essa infraestrutura? Né? É bom a população entender. Justamente porque, pelo tamanho, às vezes, da comunidade, pelo poder aquisitivo, não é economicamente viável para a operadora fazer o investimento ali naquela infraestrutura. Mas quando o governo entra com parte do investimento, ou seja, fomentando a política pública, aí chega aquele acesso à população. E assim a gente construiu isso e deu certo. Então, assim, as operadoras que deram, né, o lance menor no valor a ser subsidiado pelo governo, no caso, acabou levando ali algumas localidades. Então, teve várias operadoras diferentes, ganham ali, né, dependendo da localidade, uma tem mais interesse do que a outra e dá um lance diferente. De fato que foi um sucesso e aí nós já instruímos e construímos o segundo leilão que foi lançado o edital e vai acontecer dia 18 de março agora para atender mais 70 localidades aí. E fechando esse segundo leilão, acredito que a gente ainda vai ter um saldo, porque a gente estimou um valor e o resultado do primeiro deu abaixo, ou seja, então a gente acha que vai conseguir fazer mais ainda com o saldo remanescente e conseguir incluir mais brasileiros através dessa política pública.
Aí, ó, então, como o ministro ressaltou aqui, são 70 localidades, são pontos cegos, né? Como o ministro ressaltou aqui, de internet e telefonia. 70 localidades em 17 estados, e aí a gente está falando de Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Ministro, vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então vamos embora, vamos direto para os estúdios da Rádio Nacional e lá já mando um abraço para todos os ouvintes do Revista Brasil. Walter Lima está com a gente lá ao vivo e o nosso repórter Gabriel Brum já está a postos para fazer a pergunta. E aí a gente fala, ministro, com a Rádio Nacional de Brasília, Amazonas e Alto Solimões. Oi, Gabriel Brum, bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia, meus colegas e todo mundo que está acompanhando a gente. Eu queria começar falando sobre a taxação das Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia. Eu queria saber, o senhor mesmo, né, ministro, o senhor já defendeu essa proposta, né, o governo defende essa taxação. Em que pé que está essa proposta? Que a gente sabe que é uma discussão que envolve Congresso Nacional, sociedade, as próprias empresas. Em que pé que está essa proposta? Como é que está caminhando isso? Vai sair essa taxação, né? Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Nacional. Esse é um tema que a gente vem trabalhando muito nesse tema desde o ano passado. Fizemos várias reuniões internas no Ministério das Comunicações e também com a equipe do ministro Haddad no Ministério da Fazenda, né? Só que todos acompanharam a agenda do governo ano passado, né? No Congresso Nacional. Teve muitos temas, né, relevantes, prioritários naquele momento, como a própria reforma tributária, por exemplo, né, que consumiu bastante a agenda do governo e vários outros temas. Então, por conta mesmo de espaço nessa agenda, nós deixamos esse tema para esse ano. Tá? Então, já está bem definido ali com o Ministério da Fazenda, com a equipe do ministro Haddad, que esse ano a gente pretende finalizar essa proposta, tá? E está encaminhando ao Congresso Nacional. E o que eu sempre defendo, Gabriel? Que a gente busque dialogar e construir com o Congresso Nacional a melhor solução para que essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, né, contribuam mais com o nosso país. Né? A gente hoje enxerga e compreende o quanto elas estão faturando com o Brasil, o quanto o mercado brasileiro é importante para essas empresas, e elas acabam contribuindo e deixando muito pouco imposto aqui no nosso Brasil em contribuição. Então, nós estamos defendendo que elas contribuam, mas não quero aqui entrar no detalhe, aumentar o imposto ou algum outro tipo de contribuição, por exemplo, né, é possível algum dos dois caminhos. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a Europa e alguns países europeus instituíram uma nova taxa, uma nova contribuição, que chama até DST, Digital Service Tax, é uma taxa de serviços digitais, né, que foi implantada em alguns países onde essas empresas contribuem. Em alguns países esse recurso é investido no setor, outros países vai para o caixa, né, do governo, enfim, outros países são misto, né, de forma que a gente compreende que e vem buscando inclusive tentar dialogar com as empresas para que elas compreendam os desafios que nós temos ainda a enfrentar no setor. Tanto que a nossa defesa é que esses recursos, né, que a gente possa estar conseguindo com uma possível contribuição dessas empresas de tecnologia, a gente possa estar investindo em infraestrutura, né, no nosso país. Porque antes do armazenamento de dados, do conteúdo nas redes, da inteligência artificial, de tudo que vem no mundo digital hoje, que está na palma da mão do brasileiro, que está no celular, no tablet, no computador, para aquilo tudo, né, ser possível ter acesso, tem que ter uma mega infraestrutura por trás. Tem que ter rede de fibra ótica chegando no país, tem que ter data center, né, tem que ter uma rede robusta de transmissão de dados, né, conectividade, internet, capacidade, velocidade. Então, é nessa linha que a gente vem defendendo isso. Acredito que esse ano isso vai ser palco, sim, de discussão no Congresso Nacional. A gente vem buscando dialogar, inclusive, com os novos presidentes da Câmara e do Senado, com alguns líderes, da importância dessa proposta. Tá? Defendo também que esse tema seja tratado de forma separada do tema da regulação das Big Techs, uhum, né, que é outro tema que também está retomando a pauta, né, agora novamente para ser enfrentado no Congresso Nacional, que é o ambiente, né, que tem que ser dialogado e construído, né, a proposta a ser enfrentada. Tá? Então eu defendo que seja tratado de forma separada, justamente porque a gente compreende que o tema da regulação é um tema que há um debate muito mais, né,
complexo,
muito mais quente, muito mais acalorado. Sim. Pelo momento que se vive, digamos aqui assim, né, o ambiente político no Congresso, tá? Então a gente defende que o tema do projeto da taxação, da contribuição dessas empresas que a gente está formatando, caminhe de forma separada, e vamos estar trabalhando para que isso possa estar avançando esse ano no Congresso Nacional.
Só para localizar então o ouvinte, o telespectador que está com a gente aqui acompanhando a entrevista do nosso ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Gabriel Brum, da Rádio Nacional, perguntava sobre a taxação de Big Techs. Então, o que acontece é, elas usam toda a nossa infraestrutura, né, ministro? Tráfego de dados, né? Tudo que a gente oferece, essas plataformas aí de streaming, de redes sociais, mas não tem contrapartida, não é isso, ministro?
É isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O governo está investindo agora quase 2 bilhões, 1 bilhão e tanto, num programa Norte Conectado para levar infraestrutura para a Amazônia brasileira. Para levar cabos de fibra ótica pelos rios, um mega programa, o maior programa de infraestrutura subaquática do mundo, tá? Beneficiando toda a população da região norte, comunidades ribeirinhas, dando acesso, tá? O dinheiro público do governo está sendo investido ali, naquela região. Aquelas pessoas todas vão ser consumidores dessas grandes empresas de tecnologias. Quando elas entrarem nas redes, elas vão acessar, vão ser clientes. Quando essas empresas vendem um produto ali, que faturam, isso vai chegar lá na ponta para essa população. Sim. Então, estou te dando um exemplo do quanto a gente acha justo elas estarem contribuindo um pouco mais e ajudando a gente a superar, né, de alguma forma, os desafios que a gente ainda tem muitos no nosso Brasil, principalmente na região norte e nordeste, né, a ser enfrentado.
É isso, ministro. Sigamos e vamos para o seu estado. Vamos lá para o Maranhão, vamos a São Luís, vamos lá para a Rádio Mirante News FM. Quem está lá com a gente é o Rodrigo Bonfim. Oi, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Também bom dia ao ministro e bom dia a todo o público que está acompanhando o Bom Dia Ministro. Ministro, nós tivemos recentemente aqui no estado do Maranhão o lançamento do programa Carreta Digital. O que consiste esse programa e existe expectativa, inclusive, de expansão além do Maranhão para outros estados do Brasil?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos ouvintes aí da Rádio Mirante News, do meu querido estado do Maranhão. Sempre um prazer estar falando com o Maranhão. Uns dias atrás pude, né, estar novamente aí com vocês, inclusive fazendo o lançamento aí no Maranhão desse importante projeto do Ministério, um projeto inovador, né? Que também foi idealizado e iniciado através da nossa gestão no governo do presidente Lula no Ministério, que é esse projeto Carreta Digital, que tem como meta levar acesso, inovação, educação, formação à nossa juventude, aos nossos estudantes do ensino médio, para que eles possam estar aí saindo da escola, né, mais preparado, inclusive, para poder ir para a faculdade, para poder encarar o mercado de trabalho. Então, através desse projeto, Rodrigo, já lhe respondendo quanto à expansão desse projeto, esse projeto hoje, nessa primeira etapa, ele está garantido de acontecer em 4 estados da federação. Então, tem recursos, né, já garantindo em 4 estados da federação, além do Maranhão, é o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, né? Também estão contemplados nessa primeira etapa do projeto Carreta Digital. As carretas percorrem, né, escolas públicas e comunidades, justamente ofertando, né, esses cursos de formação, esse acesso. Então eu pude ver de perto lá, criançada fascinada assim, com a carreta, com o que tá sendo ofertado, porque são cursos que eles estão indo em sintonia ao mundo atual dessa juventude. Então, são cursos de robótica, são cursos de manutenção de computadores, de celulares. Então, a criançada, eles aprendem a montar e desmontar um smartphone, né, às vezes a corrigir, a consertar um computador, um tablet. Cursos de manutenção também, montagem de computadores de alto desempenho, que é um computador diferenciado, e cursos de jogos, de desenvolvimento de games, né?
Então, está super na moda,
tá,
né?
Está super na moda. Então, a gente tem visto que alguns jovens hoje que conseguiram desenvolver games, né, e comercializar no mercado de games, que é muito aquecido hoje globalmente, mudaram a vida não só sua, dinheiro, da sua família, né? Verdade. Teve a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, isso tudo está dentro desse projeto da Carreta Digital. Eles recebem um certificado. Então, já iniciamos lá em São Luís, né? Semana passada a carreta estava lá numa escola, então fui lá fazer esse lançamento e vai estar percorrendo lá a capital e algumas cidades do interior, e vamos estar atrás de mais recursos esse ano dentro do orçamento que ainda vai ser votado aqui no Congresso Nacional, para que a gente possa estar levando para mais estados aí da nossa federação.
Chegou agora, esse é o Bom Dia Ministro. Quem está hoje com a gente aqui é o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ministro, de São Luís do Maranhão, a gente vai lá para Belém do Pará. Vamos lá para a Rádio Liberal. Rodolfo Souza já está com a gente. Oi, Rodolfo, bom dia.
Oi, Karine, bom dia para você, para o ministro Juscelino, para os colegas, para quem nos acompanha. Ministro, no final do ano a gente vai ter a COP30 e aqui em Belém a gente tem um problema muito grande com a questão de rede de internet, né? 5G, às vezes até mesmo 4G, e eventos grandes como a COP, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Principalmente Olimpíadas e COP, que são focados em uma cidade e vem gente do planeta todo, muito é trabalhado e cobrado na questão hoje em dia da conectividade e da internet. Como é que o governo federal vai trabalhar para dar essa entrega boa de conectividade para quem vem participar da COP30, seja para assistir as palestras, participar do evento, para cobrir o evento e deixar um legado nisso, em cima desse ponto aqui para o povo de Belém do Pará? Bom dia, ministro.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos da Rádio Liberal e Belém do Pará. Um prazer estar falando com vocês. Tá? É uma importante pergunta e colocação e preocupação, né? Essa sua em torno dessa infraestrutura para atender a COP. Então, isso está na nossa pauta, tá? Está na pauta do governo. Então, a gente teve reuniões recentes lá no Ministério com a equipe da Secretaria, né? Que vem coordenando, né? De forma geral, várias áreas, né, em torno desse projeto da COP30, né, para poder organizar toda a infraestrutura para recebermos da melhor forma e estarmos preparados para a realização desse evento global que vai acontecer aqui no nosso país esse ano. Então, a gente vem, sim, tratando do tema, tá? Não só no âmbito público, ou seja, nas ações do próprio Ministério e das empresas públicas que estão envolvidas nisso, mas também dialogando com o setor privado, que é quem oferta também boa parte desses serviços e vai estar atendendo a COP30. Né? Então, uma importante infraestrutura que nós temos hoje foi entregue, inclusive, o ano passado, no segundo semestre do ano passado, que foi a Infovia 03, tá? Que está dentro do programa Norte Conectado. Essa Infovia é um cabo de fibra ótica subaquático, né? Com 12 pares de fibra ligando duas capitais, ligando a capital do Amapá, Macapá, a Belém. Né? Já tem a Infovia 00 que liga Macapá a Santarém, então temos essa Infovia que liga Macapá a Belém, essa Infovia 03, que foi entregue e nós estamos aguardando a liberação da licença de operação, que é a última licença, né? Junto ao IBAMA. O IBAMA liberou toda a licença de implantação, né? Licença prévia, licença de implantação, a LI, e agora nós demandamos a licença de operação, ou seja, que é a licença final para poder estar liberando a operação dessa Infovia de forma efetiva. Nós já fizemos, inclusive, a liberação da Infovia para uso precário por parte de algumas operadoras para poder estar tentando já melhorar essa infraestrutura lá na capital do Pará. Então, dialogando, ontem mesmo acionei o presidente do IBAMA, passei, né, o número do processo para que ele pudesse dar uma atenção a isso, até porque a gente precisa dessa LO o mais breve possível, porque na sequência a gente faz um processo de lançamento através da RNP para um consórcio privado poder operar a metade, ou seja, parte dos cabos, dos pares de fibra dessa Infovia, né? E aí esse consórcio privado vai estar também ampliando, né, toda a capacidade da infraestrutura na COP30. Então, nós estamos sim atuando, trabalhando para que a gente melhore essa infraestrutura de conectividade, de cobertura 4G, 5G, e a gente consiga estar, né, tá recebendo, né, todos que estão vindo para a COP, e a gente sabe o quanto a internet, né, a rede robusta e eficiente nesse momento vai ser importante.
Sem dúvida, ministro. E a gente continua na região norte, a gente vai agora para Manaus, lá para a Rádio Norte FM, o Pedro Cardi está com a gente. Oi, Pedro, bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia aos colegas que estão aqui com a gente. Bom dia aos nossos espectadores. Eu quero voltar a falar das Big Techs. A minha pergunta é, para além de uma taxação, o Ministério ele consegue imaginar algum cenário em que projetos de cooperação científica ou de serviços com essas grandes empresas possa ajudar a tornar os serviços de comunicação universais em nosso país?
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos de Manaus, da nossa capital do Amazonas, da Rádio Norte aí. Um abraço a todos vocês. Pedro, com certeza, eu acho que essas grandes empresas de tecnologia, né, que têm hoje avançado muito a cada dia no desenvolvimento, inclusive agora com a chegada da inteligência artificial, né, não tenho dúvida nenhuma que elas podem contribuir, sim, muito aí, com o nosso país, na linha do que você colocou, né? Então, através do diálogo que a gente vem mantendo com elas, para que a gente possa justamente estar garantindo esse ambiente seguro, esse ambiente positivo, digamos assim, nas mídias digitais, né? Quando se fala em regulação, a gente justamente, ninguém quer aqui limitar a liberdade de expressão ou limitar qualquer tipo de acesso ao que esteja dentro das leis, o que seja correto, não, jamais. O que a gente fala é justamente buscar combater, né, a desinformação, que tem feito muito mal, né, já no nosso país. Então tem dados, né, concretos em relação a isso, fazer com que a gente tenha realmente nas redes um ambiente responsável, que cada um possa exercer o seu papel, né? Cada cidadão tenha a compreensão da responsabilidade que tem, por exemplo, quando ele vai para as mídias digitais fazer uma postagem, fazer um comentário, impulsionar um conteúdo. Então ele tem que ter noção do que aquilo pode impactar, né, na vida de alguém, no negócio de alguém, no comércio, enfim, tá? Então isso é importante, e é importante um trabalho conjunto, e a gente compreende que as mídias digitais, as redes também têm um papel importante nisso tudo. Então é nessa linha de poder definir, digamos assim, o papel de cada um, que a gente vem buscando aí estruturar uma proposta que tenha o máximo de convergência possível e a gente consiga avançar também no Congresso Nacional nisso, mas, claro, dialogando e buscando parceria com essas grandes empresas para avançar também com projetos, né, que possam estar melhorando aí o acesso, melhorando a capacitação, a contribuição com a nossa nova geração do nosso país.
Ministro, quero aproveitar que o senhor tocou nesse assunto para lhe perguntar. O senhor disse que está sendo construído aí, tentando, né, o governo tenta construir uma proposta aí que seja aceita no Congresso Nacional. Esse já é um debate antigo lá, né? O Judiciário tem se manifestado bastante, tem atuado bastante nessa frente, não só na discussão, como também atuando para impedir abusos, eu diria. E eu queria saber, é um tema complexo, porque envolve realmente organizações muito poderosas, né? A gente sabe, e tem um lado que defende aí, talvez até a liberação, né? A não regulamentação em nome da liberdade de expressão, né? Isso é sempre dito, né, ministro? Eu queria saber se o senhor acredita, de fato, que há chance de avançar ainda esse ano nesse tema, ou se vai precisar de mais amadurecimento ainda para a gente poder conseguir chegar a um ponto comum.
Não, eu acredito, sim. Acho que o tema está bem maduro. Acho que tem que ser enfrentado no Congresso. Agora, naturalmente, buscando duas coisas. Uma, a construção de melhor convergência, ou seja, você dialogar e ouvir antes de fechar essa proposta, tanto do ponto de vista de conteúdo, ou seja, do que vai na proposta, né? O que você vai propor ali, né? Dentro desse ambiente de regulação, de obrigações, de governança, né? Enfim. Então, para que justamente tenha o mínimo de resistência possível no Congresso Nacional, como também do ponto de vista de estratégia, né? Qual vai ser a melhor estratégia, né? Se vai ser o governo mandar uma nova proposta, ou se vai ser trabalhar dentro de um conjunto, ou uma ou duas, ou algumas propostas que já tramitando no Congresso. Então, naturalmente, nessa linha que o governo vem dialogando e vai continuar esse diálogo, e no momento adequado, que espero que seja no futuro próximo aí, a gente consiga fechar essas pontas e aí buscar dialogar com os líderes das duas casas no Congresso e fazer um trabalho, digamos, prévio, melhor articulado, para que a gente consiga estar avançando nesse tema que é de suma importância para o nosso país e para as pessoas, naturalmente, que é de ter esse ambiente regulado. Então, hoje a Europa já avançou com uma regulação, isso é palco hoje de discussão em vários países, né? É importante pontuar, né? Então, assim, a internet hoje, o ambiente das redes digitais, né, ela não pode ser um ambiente sem lei, um ambiente, né, é, onde você pode tudo,
terra,
digamos,
de ninguém,
assim, terra de ninguém. Eu não defendo, não acredito nisso. Eu acho que a maioria da sociedade brasileira também não quer isso, porque sabe o quanto que isso pode fazer o mal, desde pequenas fraudes bancárias, por exemplo, que as pessoas sofrem todos os dias, até impacto, inclusive, com episódios graves dentro de escola, enfim, com fomento a alguns tipos de situações que eu não vou citar aqui, que tem impactos na vida das pessoas, né? Então, a gente vem trabalhando em conjunto, esse é um conjunto de atores do governo que vem trabalhando e contribuindo nessa linha, de vários órgãos, vários ministérios, e acredito que no futuro próximo a gente vai poder estar retomando esse assunto no Congresso Nacional e, através do diálogo, da articulação da Constituição, avançando com a aprovação de uma proposta boa para o Brasil e para os brasileiros.
Tomara, ministro, e a gente vai agora lá para o interior de Minas, vamos lá para Lavras, vamos para a Rádio Cultura. Quem está com a gente lá é o Frederico Mesquita. Oi, Frederico, bom dia.
Muito bom dia para você, bom dia ao ministro Juscelino Filho, bom dia a todos que participam aqui do nosso Bom Dia Ministro, rádios, enfim, todas as plataformas. Sempre um prazer estar aqui participando deste programa de grande audiência. Ministro Juscelino, é uma satisfação enorme estar aqui com o senhor. E hoje eu gostaria de abordar inclusão digital. Uma recente pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ministro, traz para nós dados interessantes e que a gente, obviamente, precisa se preocupar um pouco. Porque, segundo essa pesquisa, 29 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. E 22%, eles têm um acesso a uma internet chamada de uma conectividade significativa, ou seja, uma internet de qualidade. Eu imagino que, como ministro da Comunicação, eu gostaria que o senhor dissesse para nós, que acho que é um ponto, né, que requer um pouco da atenção do senhor, da vossa pasta, e todo o Brasil, obviamente, gostaria de saber essa implantação, se já tem alguma coisa implantada para que isso mude essa realidade, o que está sendo desenvolvido, ministro, para que a gente possa levar essa conectividade a mais brasileiros.
Bom dia, Frederico, bom dia, Rádio Cultura, todos mineiros, né? Especialmente de Lavras, aí, região. Tá um prazer estar falando com vocês. Bom, você traz aqui um tema central de todo o nosso trabalho no Ministério das Comunicações, um tema que ele é o tema que está, digamos, no centro de todas as ações, todos os programas, né? Que nós estamos atuando no Ministério, porque justamente o resultado final que desejamos é levar essa inclusão digital, é olhar para aqueles brasileiros que de alguma forma ainda estão desassistidos, que ainda não têm acesso, é reduzir desigualdade, é o lema do governo do presidente Lula, é reduzir desigualdade, é levar justiça social, né? E para isso, para fazer a inserção dessas pessoas, justamente fazer uma verdadeira inclusão social deles, porque hoje a gente acredita muito que não há inclusão social sem inclusão digital também, né? Então, além de tudo que é feito através do Ministério de Desenvolvimento Social, das políticas públicas, né, de assistência social a essas pessoas, de acesso, né, a essas pessoas, a gente acredita que a inclusão digital é muito importante até para eles poderem ter acesso a isso, né? Hoje mesmo, mais cedo, eu estava assistindo uma entrevista do ministro Wellington Dias, né, onde ele citou sobre esse novo cadastro único, esse novo acesso, né, o quanto está sendo importante o nosso trabalho também à frente do Ministério das Comunicações de levar infraestrutura, conectividade para algumas regiões no Brasil que não tinha. Né, e citou a Amazônia, por exemplo, antes que as pessoas às vezes andavam 6 mil quilômetros para poder atualizar o cadastro. E tendo acesso ali naquela comunidade ribeirinha, por exemplo, onde está passando hoje uma Infovia do Norte conectada, lá mesmo ela está conseguindo fazer a renovação do acesso ao cadastro e ter acesso a a esses programas sociais. Então, isso é uma verdadeira inclusão. Então, hoje a gente tem o Norte Conectado, como eu já citei, que é esse programa que leva essas infovias, cabos subaquáticos, são 12 mil quilômetros de cabo por todos os estados do norte do Brasil, beneficiando aí 10 milhões de pessoas naquela região. Tá? Então é mais infraestrutura, é mais acesso, mais inclusão para toda aquela população. Temos o Nordeste Conectado, que da mesma forma puxa backbones, infovias pela região nordeste do Brasil, através dos linhões de energia da CHESF, também levando capacidade, redundância e acesso para várias comunidades e localidades rurais na região nordeste. Temos o programa da nossa Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, que estamos levando aí banda larga, infraestrutura Wi-Fi para 100% das escolas brasileiras. Estou falando de mais de 138 mil escolas. Então é importante colocar que muitas dessas escolas estão em comunidades rurais que não tinham infraestrutura e nós estamos puxando fibra para elas. Então, comunidades que ficam a escola até 20 quilômetros, por exemplo, de um ponto que tenha fibra, a gente leva a fibra até lá. E aquelas que estão mais distantes, a gente leva a tecnologia por satélite. Então, temos o programa Computadores para Inclusão, que está também fazendo inclusão digital. Nós já formamos mais de 50 mil pessoas através desse programa. Já doamos 55 mil computadores, já montamos cerca de quase 4.500 laboratórios de informática, pontos de inclusão digital em escolas, em entidades, né? Dando acesso. Já atendemos mais de 1.100 municípios através desse programa Computadores para a Inclusão, levando inclusão digital também, né? Porque além de ter o acesso à conectividade, à cobertura, à infraestrutura, à internet, você tem que ter junto também um pouco de letramento digital. Muitas pessoas não sabem nem mexer, às vezes, num aparelho, né, de telefone, quanto mais num computador, nunca tiveram acesso a um computador. Ou seja, então, é uma série de ações, de programas que convergem todos eles, de alguma forma, à pauta da inclusão digital. E a gente compreende muito que temos tido resultados, números, dados concretos, entregas concretas através desse governo do presidente Lula, né, justamente nessa linha de reduzir a desigualdade, de fazer mais justiça social e fazer com que a gente consiga incluir o máximo de brasileiros, né, nesse ambiente digital.
Ministro, falou aí sobre computadores para inclusão, e aí o senhor já esteve aqui algumas vezes, nós falamos sobre esse programa que é sempre muito importante pelo acesso que ele permite a pessoas que não teriam condição de comprar um equipamento, e acho legal a gente ressaltar que esses computadores, a maioria deles eram computadores do governo, né, ministro?
É isso, é um programa que além do que ser um programa que leva inclusão, letramento, educação, pode-se dizer, ele tem nele os centros de recondicionamento de computadores, que quando nós chegamos no Ministério, tinham apenas 19 centros no Brasil, em 19 estados. Nós ampliamos essa política pública. O ano passado, nós fechamos os 27 estados da Federação com o centro de recondicionamento de computadores. Inclusive, ontem eu estava entregando um novo centro desse em Maricá, no Rio de Janeiro, tá? Um equipamento belíssimo, vocês podem olhar imagens nas minhas redes sociais, como que funciona um centro de recondicionamento, como é feita a triagem, desmontagem dessas máquinas, a triagem, ver o que é lixo. Então, faz a destinação correta do lixo eletroeletrônico. Então, através desse programa, para vocês terem noção, nós já fizemos a destinação correta de mais de 8.200 toneladas de lixo eletroeletrônico que poderiam estar indo aí de qualquer forma para o meio ambiente. Então, um programa que tem um olhar sustentável e que esses equipamentos, né, voltam praticamente novo para esses ambientes de sala de aula, de inclusão digital. Então, tem esses centros, um programa que é completo, né? Tem esse olhar sustentável, então a gente vem fomentando ele. E temos uma meta ousada, né? Que é justamente para esse ano de 2025 a gente fazer mais formação e doar mais 20 mil computadores, e para o ano de 26 mais 30 mil computadores. Então, ou seja, de 2022, né? Quando nós assumimos, começo de 23 até aqui, nós ampliamos em 192% as entregas desse programa, né? E como eu disse, a gente já doou 55 mil computadores. A meta é, em esse ano e no próximo, doar mais 50 mil. Então, ou seja, quase que dobrar o que nós já fizemos em todos os últimos anos desse programa aí, né? Que já tem uns 10 anos de existência o programa. Então, é uma meta ousada, mas com todo o trabalho e dedicação da nossa equipe, a gente vai conseguir, com isso, levar mais inclusão digital para a população brasileira.
Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E se você pegou essa entrevista pela metade, quiser depois acessar esse conteúdo na íntegra e de outras entrevistas que a gente fez, acesse lá o nosso YouTube, @canalgov. Todo o conteúdo do Bom Dia Ministro está disponível lá e também em todas as plataformas do Canal Gov. Ministro, vamos para São Paulo, vamos à Rádio Capital, porque o Fábio Patrício já está com a gente. Oi, Fábio, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, muito obrigado. Bom dia a todos também que estão nos acompanhando. A minha pergunta é exatamente sobre o programa Computadores de Inclusão. Eu queria saber como anda esse programa. O senhor já explicou um pouco sobre isso, mas como as pessoas podem participar disso também, doando computadores? Existem centros para receber esse computador em todos os locais? Como é que está funcionando isso, ministro? Muito obrigado.
Bom dia, Fábio, bom dia a todos da Rádio Capital, da nossa capital São Paulo, né? É um prazer estar falando com vocês aí também. Bom, esse programa, como falei agora há pouco, né, é um programa que a gente tem conseguido escalar ele na velocidade que a gente escalou também, muito fruto de parceria, tá? Então, nós assinamos o ano passado um acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, né, e com o Banco do Brasil, que nos possibilitou a receber todos esses equipamentos que de alguma forma já estavam ficando obsoleto no parque tecnológico dessas importantes, grandes instituições financeiras no nosso país. Então, até pela dimensão, né, da Caixa, do Banco do Brasil, a entrega, a contribuição, né, através desse acordo foi muito grande com o programa. Então, isso ajudou muito na escala e a gente vem buscando a cada mês construir acordos com novos órgãos públicos, com empresas privadas, né? Então, tem no portal do Ministério das Comunicações lá também, né, como as empresas, né, os órgãos, as empresas privadas ou até pessoas físicas, né, tem lá como que eles podem ter acesso e contribuir e fazer as doações, aonde que está localizado cada centro como esse. Né? Então, assim, nos centros eles recebem esses equipamentos, então a maioria dos acordos eles recebem esses equipamentos no centro, tá? Tem algumas localidades, como por exemplo, ontem eu estava lá em Maricá, no Rio de Janeiro, entregando um novo centro desse, né, de recondicionamento, e lá, no caso, no centro de Maricá, ele espalhou, né, em alguns pontos da cidade, né, tipo uns carrinhos de coleta, né, onde as pessoas iam lá e destinavam ali aquele computador, aquele equipamento que não estava mais servindo, né, que tinha algum tipo de problema ou outro, e assim fazia a destinação e o próprio centro depois passava recolhendo em alguns equipamentos públicos espalhados na cidade. Então, tem alguns centros que atuam dessa forma, né, espalhando alguns pontos de coleta, digamos assim, né, e outros mesmo acionando através dos canais que tem, né, no nosso portal e dos próprios centros que estão espalhados no Brasil podem estar contribuindo, e isso vai estar ajudando muito, né, que a gente faça não só a destinação correta, porque esses equipamentos eles são todos desmontados, então é importante, sim, falar isso. Uhum. Então, às vezes, dentro de um equipamento desse tem peças, né, memória, algum tipo de peça ali dentro que pode ser utilizado em outra marca, aproveitado. Uhum. O que não pode ali, você é tudo desmontado, então é selecionado toda a matéria-prima, então no centro, lá no centro, ou seja, separado ali o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, toda aquela matéria-prima separada, né, que tem valor, digamos assim, aquilo, muitas dessas matérias-primas às vezes é exportada até, né? e aquilo que não serve mais é feito a destinação correta do lixo eletrônico. Então, é um programa que a gente tem valorizado muito, né, justamente por esse olhar sustentável, e também, através dele, a gente tem conseguido fazer essa inclusão digital e social de milhares de pessoas aí que não tinham acesso ainda.
Ministro, a gente encerrou a nossa primeira rodada e agora a gente vai, eu falo que a gente vai ligar a voadora aqui, a gente vai fazer perguntas rapidíssimas, respostas rápidas também do ministro Juscelino para dar tempo de todo mundo perguntar de novo. Então já vou direto para a Rádio Nacional, Gabriel Brum.
Ministro, falando sobre o 5G, tá? A gente viu que a limpeza de faixa avançou, está no país inteiro agora, mas tem um ponto que são as leis das antenas, né? Eu vi que alguns levantamentos de entidades mostram que só entre 10% e 15% dos municípios atualizaram essas leis para permitir a instalação das antenas do 5G. O Ministério está acompanhando isso, pode ajudar, orientar os municípios a avançar nisso, acelerar esse processo?
Bom dia, Gabriel. Sim, o 5G ele vem expandindo no país, né? Como já foi dito, nós conseguimos essa primeira etapa, que foi a limpeza da faixa de frequência, né? Isso já chegou a todos os municípios do Brasil e agora estamos aí seguindo, digamos, o cronograma da implantação, né? Ou seja, implantando a cada mês em novas cidades, ao mesmo tempo que também tem um aumento da capacidade de número de antenas nas cidades que já tem, nas capitais, nas grandes cidades que foram as primeiras a receber a tecnologia. Isso anda em paralelo, né? E temos um cronograma até 2030 que foi estabelecido pelo leilão do 5G. A lei das antenas é muito importante para poder haver essa chegada nessas cidades, então a gente sempre vem alertando isso, né? E buscando atuar dentro, claro, das nossas limitações, né? Então a gente vem buscando atuar junto à Confederação Nacional dos Municípios, junto às federações estaduais de municípios, né? Para que eles possam estar encaminhando, né? Já há minutas, modelos de projetos de lei encaminhando e aprovando nas câmaras municipais e deixando ali as suas cidades, seus municípios aptos para receber o mais breve possível, dentro do cronograma estabelecido, essa tecnologia 5G para a população.
Vamos seguir rapidinho, não esqueçam de abrir os microfones. Rádio Mirante News, São Luís, Rodrigo Bonfim.
Ministro Juscelino, o senhor acredita que o projeto de lei, que inclusive já está em vigor em todo o território nacional, da utilização dos celulares nas escolas, possa impactar de alguma forma todos os projetos de inclusão social, de inclusão digital que estão sendo realizados pelo Ministério das Comunicações?
Não, eu sou um defensor desse projeto que o presidente sancionou, e que acho que ambiente escolar não é lugar para as crianças, para os alunos estarem com celular, né, em sala de aula principalmente, né? Então acho que foi muito assertivo, né? Inclusive de acordo com dados concretos em pesquisas realizadas, né? A maioria da população brasileira aprovou essa medida, que o Congresso Nacional também aprovou e o presidente sancionou, né? Já é uma realidade. Então ambiente escolar é lugar para as crianças, para os jovens estarem ali concentrados nos estudos, né? Tá? E ali depois da escola, da aula, eles vão aí para o ambiente digital e naturalmente que a gente atua e trabalha para que a gente justamente tenha esse ambiente regulado, esse ambiente seguro para essa molecada fazer um bom uso, né? Além de estar navegando nas redes, digamos assim, que todos hoje praticamente que têm acesso estão, também façam utilização desse ambiente digital ali para buscar conhecimento, né? Buscar pesquisar, buscar estudar, ter acesso a conteúdo pedagógico. Então é nessa linha que a gente vem ajudando, né? E claro que todas essas ações, esses programas de infraestrutura, de conectividade, de inclusão do Ministério, eles atuam em conjunto, em sinergia com isso, buscando através de programas como esse da carreta digital que eu citei agora há pouco, Rodrigo, na sua pergunta, também vai ajudando, né, justamente nisso, nessa melhor utilização dessas ferramentas, buscando conhecimento.
Liberal, Belém do Pará, Rodolfo Souza.
Ministro, eu estive recentemente em Marabá, aqui no sudeste do Pará, né? E Marabá é uma cidade pujante de uma região importante economicamente para todo o Brasil. É a principal cidade da região onde quase todo o minério do país ele é tratado, né? É, e também a questão do rebanho bovino, o Pará hoje é o principal polo de rebanho bovino do Brasil, a carne exportada para o mercado internacional e para o mercado interno do país. É, e durante essa minha viagem, ministro, aqui de Belém para Marabá, em muitos pontos a gente não tinha acesso à internet, à telefonia. Como é que o Ministério está trabalhando para melhorar esse ponto nessas regiões do interior aqui do Pará, ministro, e da Amazônia como um todo? Obrigado, ministro. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo, mais uma vez. É muito importante sua colocação, né? É, não só essa região do Pará, de Marabá, mas ainda temos muitas regiões no norte do Brasil, áreas rurais, que carecem de infraestrutura, como eu disse. É, através do programa Norte Conectado, a gente vem desenvolvendo a gente vem buscando levar essa infraestrutura para a região norte do país, para que a gente possa, né, melhorar toda essa infraestrutura e dar acesso a muitas localidades como essa. Tá? É, nas rodovias, a gente sabe que há muitas zonas, né, de zonas escuras, digamos assim, que não há conexão em rodovias federais, em rodovias estaduais. Isso também está entrando na nossa agenda, inclusive nós vamos ter agenda recente com o ministro Renan. No leilão do 5G, é importante destacar, houve um lote do leilão que foi colocado, né, à venda de uma frequência, onde o compromisso era justamente levar cobertura para as rodovias federais no Brasil. Mas depois esse lote acabou sendo fracassado, ou seja, a empresa que ganhou esse lote, né, desistiu, né, e isso gerou aí, digamos, um atraso, né, no avanço da cobertura nas rodovias, né, que não teve culpa por parte do governo, né, foi uma desistência mesmo, né, de quem deu o lance ali, e os subsequentes também não tiveram interesse. Então nós estamos aí reestruturando com a Anatel para que a gente possa estar lançando o mais breve possível novamente fazendo esse leilão da faixa dos 700 MHz, e com isso também vai estar na nossa agenda que a gente possa estar retomando esse programa de levar conectividade e cobertura para as rodovias, que são um local onde tem muito tráfego de pessoas, e a gente sabe do tanto da importância de ter cobertura nas rodovias.
Ministro, vamos rapidinho lá para a Rádio Norte FM Manaus, Pedro Cardes.
Ministro, muito se fala sobre a inclusão digital. E sobre esse tema, eu queria perguntar quais são os esforços do Ministério para a acessibilidade de pessoas com deficiências às tecnologias, tanto nos programas de ampliação da conectividade nas escolas, quanto no programa de distribuição de computadores readaptados. Queria saber qual é o cuidado da pasta com esse público que tem algum tipo de deficiência para que eles possam acessar essas tecnologias. Obrigado e bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom, a gente vem também, né, claro, com um olhar diferenciado, buscando, né, sempre construir as condições para ter o acesso a essa comunidade, né, que tem algum tipo de deficiência, né? Agora mesmo em São Luís, quando eu fiz o lançamento lá do projeto Carreta Digital, né, a gente viu lá que a acessibilidade estava incluída no projeto, na infraestrutura da carreta tem toda a parte de acessibilidade. Então há uma preocupação também, né, para a população surda, enfim, para ter essa acessibilidade e ter ali coordenadores, professores capacitados para poder dar acesso. Além disso, nós também fizemos entrega de laboratórios, né, de pontos de inclusão digital numa escola de surdos lá, né, numa escola de surdos, buscando justamente dar esse acesso. E assim a gente tem feito em todas as ações e programas do Ministério, buscando jamais esquecer dessas pessoas. Pelo contrário, sempre garantir esse acesso a essas políticas públicas, né, do governo do presidente Lula para todas essas comunidades.
Dá tempo, vamos correr que dá tempo. Vamos lá para a Rádio Cultura, Lavras, Frederico Mesquita. O áudio está fechado, Frederico. O seu microfone está fechado. Vamos tentar chamar São Paulo, então? Dá tempo? Antes do Frederico? Vou tentar chamar a Rádio Capital. Vamos tentar posicionar aqui. A gente tem uns minutinhos. Pronto. Vamos lá com Fábio Patrício, Rádio Capital São Paulo.
Bom, ministro, em relação às infovias, né, e foi perguntado também pelos nossos colegas em relação a carretas, né, que levam até o digital para as pessoas, né, em lugares que muitas vezes não tem, eu queria saber qual a expectativa e o tempo que vocês pretendem realizar a implantação de todas essas infovias, para que as pessoas tenham acesso à internet o mais rápido possível. E em relação às carretas, quantas carretas são utilizadas pelo governo federal para levar a inclusão digital às pessoas?
Bom dia mais uma vez, Fábio. Tá? Em relação ao programa Norte Conectado, que nós estamos levando essas infovias no Norte, nós já entregamos algumas delas, tá? Entregamos a infovia 01 de Santarém até Manaus, a infovia 03... de Macapá até Belém. Temos aí estamos acompanhando a implantação do cabo da Infovia 02, que liga Tefé, no Amazonas, até Tabatinga e Atalaia do Norte, ali já na divisa com a Colômbia, ali com Letícia. É um projeto de integração da região da Pan-Amazônia. Então a gente vem dialogando, inclusive, com o governo colombiano, para que de lá a gente possa sair com esse cabo até o Pacífico. Então estamos chegando com essa infovia lá, temos a previsão de entrega dessa infovia 02 e da infovia 04, que liga também Vila do Moura até Boa Vista em Roraima, para esse ano, tá? Podendo ainda antecipar mais uma infovia que está prevista para o ano que vem, que temos a infovia que liga ali o Amazonas até Cruzeiro do Sul, vamos ter até Porto Velho e até Rio Branco. Então são mais três infovias que estão no cronograma de entregas do ano que vem. Pode ser que uma delas a gente consiga antecipar. Lembrando que eventos climáticos impactam nessa entrega do programa. Então, ou seja, a gente depende muitas vezes do tempo da licença ser liberado pelo IBAMA, casar da licença de implantação, casar com a janela que nós temos ali no Rio, ou seja, na altura, né, do rio, né, que às vezes o rio seca muito e a balsa não consegue navegar para implantar. Então a gente vem trabalhando justamente nessa linha para que a gente consiga cumprir esse cronograma, de fato que vamos fazer o máximo possível, e a meta é essa, e acredito que vamos cumprir, de entregar todas essas infovias do Norte Conectado até o próximo ano, né, que é o último ano desse primeiro governo do presidente Lula.
Vamos tentar rapidinho, só falta ele, Frederico Mesquita, Rádio Cultura de Lavras. Vamos lá, Frederico. Não temos o áudio, infelizmente. Tentamos aí de todo jeito, não foi possível. A gente já está na reta final do programa. Frederico, fica o convite, tá? Pra você voltar aqui no Bom Dia, Ministro. Não deu hoje a segunda pergunta, mas a primeira foi ótima. Ministro, a gente está na reta final, já quero suas considerações finais, mas não dá pra gente terminar essa entrevista aqui com o senhor sem falar da TV 3.0. Tá chegando, hein?
Tá
Vamos
chegando.
Explicar o que é e o que esse ano tem de novidade da TV do futuro, TV 3.0?
Bom, só importante, antes de entrar na TV 3.0, falar que a gente vem buscando e vem avançando muito nas entregas para a radiodifusão brasileira, tá? Maravilha. Com novas outorgas em números recordes, tá? Dos últimos anos, de entrega de novas outorgas de rádios comunitárias, rádios e TVs educativas, né, de retransmissoras de televisão, de migrações de AM para FM, de rádios, e vamos fazer, né, se tudo der certo, está bem avançado esse ano novamente, a primeira licitação de FMs e TVs, né, comerciais, depois de, se não me engano, 15 anos que não.
É mesmo? Quando, que ministro,
não há. Então, já a tem gente, data? Não, nós encaminhamos agora, estamos caminhando para o TCU o edital. Nós fizemos todo um estudo junto ao UNB para fechar a nova metodologia de preço, fechando o edital para encaminhar para o TCU. O TCU aprovando, a gente lança. Vamos lançar, então, em todas as regiões do Brasil vai ter, para justamente para a gente fechar essa nova metodologia, dar tudo certo, e depois a gente pretende ampliar essa política que é muito demandada lá. Então, radiodifusão hoje no Brasil vem sendo muito bem atendida no Ministério das Comunicações, justamente por determinação do presidente Lula saber da importância que ele tem em passar a comunicação com credibilidade, com verdade para a população brasileira. E a grande novidade, né, que envolve a radiodifusão também, a televisão brasileira, é a TV 3.0, a TV do futuro, a nova geração da TV digital que está chegando, né, em breve para a população. Então, o presidente, logo no início do governo, editou um decreto para que a gente pudesse estabelecer as diretrizes dessa televisão. Foi feito todo um trabalho pelo Fórum Brasileiro da Televisão Terrestre, definindo, né, a tecnologia. E nós acabamos esses estudos definindo a tecnologia e enviamos em dezembro para a Casa Civil. Está lá na Casa Civil já, estamos aguardando o fechamento para a publicação do decreto que vai definir a tecnologia e daí por diante, né, o setor como um todo já começar a estruturar para implantar isso no Brasil. É claro que a implantação de uma nova geração da TV brasileira, ela não é da noite para o dia. Então, os grandes centros vão implantando, né? A TV pública vai ter essa oportunidade também. A gente, né, tem colocado recursos para que a gente possa também tá implantando isso. E a televisão com uma melhor qualidade de imagem, de som, com interatividade, conectividade, né, onde vai abrir um leque de oportunidades no mercado, né, publicitário, no mercado, né, digital, através da televisão também. Então, a gente está com muita expectativa que a gente solte o mais breve possível esse decreto. O setor está pedindo muito isso. E a nossa expectativa também é que, pelo menos uma parte da população brasileira já tenha essa infraestrutura nova, essa nova televisão disponível no ano de 2026, quem sabe, para poder já assistir a Copa do Mundo.
Opa! Então é isso, vamos esperar. A experiência de TV, então, com melhor áudio, melhor vídeo, e aí a gente não vai ter aqueles canais como a gente tem hoje, né? Que a gente pega lá o controle remoto e muda. A gente vai ter plataformas, né, ministro? Como a gente tem aplicativos, e aí pelo aplicativo você vai ver sua TV ao vivo e vai escolher os conteúdos que você quer e vai poder, como disse o ministro, interagir muito mais com os conteúdos do seu interesse. Ministro, obrigada de novo, viu? Venha sempre, fica à vontade para fazer suas considerações finais, para se despedir.
Eu que agradeço mais uma vez, carinho, o espaço aqui a todos da EBC, do programa, de poder estar falando aqui de todas essas entregas, essas realizações concretas, né? Então, o governo do presidente Lula é um governo que tem entregue muito para a população brasileira nesses anos, né? Tanto do ponto de vista social, ou seja, com a retomada de programas que são essenciais hoje na vida das pessoas, que vão desde o Bolsa Família a programas que estavam parados, como Minha Casa Minha Vida, que hoje tem entregue aí lares, né? A Casa Popular, o acesso a uma moradia digna para a população, a valorização da educação, com as escolas em tempo integral, né? Com o Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa. A gente sabe o quanto uma criança alfabetizada na idade certa, né, tem um futuro muito mais promissor, né? Enfim, então, uma farmácia popular que agora tem remédio de graça, totalmente. Exato. De graça, né, para a população brasileira. Então, um governo que tem esse olhar social, que se preocupa com a população brasileira. Então, isso é muito importante. Além disso, um governo que olha também para projetos e programas estruturantes do nosso país, né, que tem avançado aí. Hoje nós temos o melhor índice de qualidade das rodovias federais, né, de todos os tempos. Então, o governo tem investido muito nas rodovias federais. Eu falo isso porque no meu estado do Maranhão, nós éramos o pior do Brasil na qualidade das rodovias federais, e hoje lá a gente tem visto resultado na prática do trabalho do governo do presidente Lula, sob a liderança lá do ministro Renan dos Transportes, aí, a qualidade das rodovias federais no nosso país. Enfim, em todas as áreas o governo tem tido entregas concretas, e não tenho dúvida nenhuma que até o final do seu governo vamos conseguir entregar todos esses programas que ele nos incumbiu de liderar à frente do Ministério das Comunicações, e trabalhar para que o presidente, né, possa estar ainda contribuindo muito pelo nosso país nos próximos anos.
Obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Também quero agradecer aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Já espero revê-los numa próxima oportunidade. E amanhã, quem está com a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Espero vocês, então, a partir das 8 da manhã, para a gente conhecer também as novidades nessa pasta. Obrigada a todos e até amanhã, então.